de ambas as funções acumuladas. Segundo ele, não há rusga com Tarcísio de Freitas. A decisão e a saída do governo foi feita de forma harmônica. Disse, inclusive, que vai continuar fazendo campanha para a reeleição de Tarcísio ao governo do estado.
Totalmente harmônica, o governador deixou registrada uma mensagem muito bacana para mim. Vou estar com ele amanhã, inclusive tomando um café. Nenhum problema, imagina, todos sabem, estamos na sua campanha de reeleição. É fruto realmente de uma série de impedimentos que eu vou ter no campo da política, né? As eleições elas vão consumir muito tempo, né? No campo político, no campo eleitoral, que me impediria de ter um desempenho à altura de que o governo do estado precisa e merece um secretário.
Quem comentou o assunto também foi Guilherme Afif Domingos, aliado de Kassab e também secretário do governo Tarcísio de Freitas. A Fifi disse que a decisão de Kassab é mais que justificável.
Ele é presidente de um partido. E não é só o projeto de disputa da presidência. Ele tem todos os governadores de estado, tem toda uma bancada em cada estado. E ele tem que administrar isso, administrar os conflitos. E é incompatível que ele permaneça como secretário de um estado quando ele tem que administrar a política no Brasil inteiro.
A saída ocorre em meio a rumores de relação estremecida entre Kassab e Tarcísio. Kassab defendia que o governador deveria disputar a presidência, chegando a afirmar que ele não poderia ser submisso à família Bolsonaro. Já Tarcísio de Freitas reiterou que não concorreria ao Planalto e garantiu que o apoio dele ao ex-presidente não pode ser visto como submissão.
Ainda eleições. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu uma entrevista exclusiva para a Jovem Pan e afirmou que quer ser uma alternativa na corrida presidencial. A reportagem é do Misael Mainetti.
Candidato de centro. É nessa máxima que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, aposta para tentar superar a polarização. Ele se apresenta como alternativa na disputa presidencial, mesmo sem ser o favorito na disputa interna do PSD. Leite disse que vê espaço para uma candidatura que fuja da divisão política atual.
Minha motivação é justamente a de buscar oferecer para o Brasil um caminho que ajude a despolarizar o país. Eu não aguento mais ver essa situação de lançar culpados pelos problemas sem apresentar soluções para os problemas. Os problemas reais da vida da população brasileira não estão sendo debatidos. Basicamente, um campo político tenta jogar sobre o outro ataques que aumentem a sua rejeição para fazer com que os eleitores venham a votar e decidir o destino do país com base no medo. O medo de Lula continuar, o medo de Bolsonaro voltar é o que ditaria a decisão dos brasileiros. E eleição numa democracia é muito importante para a gente desperdiçar. Votando contra um ou contra o outro, a gente tem que votar a favor do Brasil.
Eduardo Leite diz que dá para abraçar pautas de segurança pública com firmeza e também pautas de diversidade. E que para isso ele não precisa se declarar de esquerda ou de direita e se livra, de alguma maneira, da polarização. Também disse que não pretende ser vice de Ronaldo Caiado, mas que tem profundo respeito pelo governador e que também não vai tentar uma vaga no Senado Federal.
Ao falar sobre o cenário eleitoral, o ex-tucano ressaltou a importância da próxima eleição, tanto para o país quanto para o partido, PSD, que pela primeira vez lança um candidato à presidência da República.
Essa eleição é importante para o Brasil e é importante para o PSD. Afinal, vai ser nos 15 anos que o partido tem a primeira vez que a gente tem um candidato a presidente. Nós temos hoje o maior número de governadores, o maior número de prefeitos no Brasil, uma expressiva bancada federal, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, mas vai ser a primeira vez que a gente apresenta uma candidatura presidencial e ela vai ser definidora da identidade do partido, daquilo que a gente busca representar para o futuro do Brasil.
A definição sobre quem representará o partido na disputa presidencial será decidida pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab, que terá de escolher entre o nome de Eduardo Leite e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O cenário ganhou novos contornos após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, de concorrer ao Palácio do Planalto. As declarações foram dadas durante a participação no programa Em Tempo Real da Jovem Pan.
Agora são 5 horas e 39 minutos aqui no Jornal da Manhã. Com um quadro de melhora, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma nova cirurgia, desta vez no ombro direito. A reportagem é da Beatriz Souza.
O novo boletim médico atualiza o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e informa que ele segue em evolução clínica favorável, mas a provisão de alta ainda é incerta. O documento afirma que Bolsonaro permanece internado em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um episódio de broncoaspiração, e que não há previsão de alta hospitalar. Em coletiva, o médico que acompanha o ex-presidente, Dr. Brasil Caiado, afirmou que Bolsonaro pode receber alta ainda nesta semana e que acompanha com a eventual mudança do cumprimento da prisão para o regime domiciliar. O ambiente pode ser mais saudável para o tratamento.
Como o antibiótico termina o ciclo amanhã, nós estamos com uma programação para alta para sexta-feira. Percebemos que o ambiente domiciliar é um ambiente humanamente mais saudável, mas não menos importante os nossos cuidados, talvez até mais intensos. Nós já estamos preparados, o ambiente domiciliar já foi também preparado, está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente.
Mesmo durante os 90 dias de prisão domiciliar, o ex-presidente continuará em tratamento para o quadro de broncopneumonia, com acompanhamento diário de médicos e de uma equipe de saúde. De acordo com Brasil Caiado, Bolsonaro pode passar por uma nova cirurgia, desta vez no ombro direito. O ex-presidente vem se queixando de dores na região.
Me parece que há uma indicação cirúrgica para lesão no ombro direito, manguito rotador do ombro direito. Agora não, porque agora nós não o liberaríamos para uma cirurgia em fase de recuperação de uma pneumonia.
Esse problema do manguito tem a ver com alguma possível queda dentro da prisão, porque ele caiu lá, ou tem a ver com o desgaste de articulação?
O ortopedista acha que pode ter sido potencializado e piorado na queda.
Apesar da indicação de cirurgia, Bolsonaro não deve ser submetido tão cedo a um procedimento cirúrgico por conta do quadro delicado de saúde em que se encontra atualmente. Apesar das restrições e já de olho nas articulações políticas do ano eleitoral, Bolsonaro incluiu o Flávio Bolsonaro na lista dos advogados para ter acesso a mais visitas do filho, que está em pré-campanha ao Planalto.
E o pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, começa a montar a equipe de campanha e também discutir o programa de governo. Acompanhe com Beatriz Manfredini.
Exatamente, olha, o plano de governo do pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, vai ter como base o plano do ano anterior, da campanha de 2022, também contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem falou sobre isso comigo aqui, a Jovem Pan, foi o deputado estadual Emídio de Souza, do PT, que foi escolhido por Haddad como coordenador do programa da campanha de Haddad. É ele que fará, então, o plano de governo. A expectativa é que o plano fique pronto mais ou menos no início de agosto deste ano, quando efetivamente o período de pré-campanha começa. Apesar disso, então, de já ter a base, ele diz que ainda serão necessários levantamento de dados, consultas, pesquisas e atualizações de temas. Como temas cruciais, ele citou a segurança pública e também as privatizações, além de pedágios, temas que a gente já tinha apontado aqui na Jovem Pan como os mais sensíveis, identificados, tanto pelas campanhas, pré-campanhas ainda, né, de Fernando Haddad, como também de Tarcísio de Freitas. Sobre as privatizações, Emídio disse que a gestão não pretende, se conseguir vencer a eleição, fazer nenhum tipo de reversão ou de desestatização, mas sim tentar, então, regulamentar de outra forma ou priorizar alguns movimentos dentro dessa privatização, dentro do que já existe. Ele disse, então, que principalmente a privatização da Sabesp será olhada com muito cuidado, mas citou também outras empresas em processo de concessão à iniciativa privada, como o metrô, a CPTM e a Via Mobilidade, por exemplo. Na área de segurança pública, a Emídio apontou como tema mais sensível e mais caro à população e que ainda precisa de um olhar mais firme. Ele também citou educação e saúde, mas disse então que tudo isso fará parte desse processo de levantamento de dados. A expectativa, então, é fazer reuniões nos próximos dias e próximos meses, justamente para fomentar melhor esse plano de governo que começou lá em 2022. Lembrando que, além de Emídio, o PT também já escolheu outras pessoas para essa pré-campanha de Fernando Haddad, cidade, como o marqueteiro Otávio Antunes e também o presidente estadual do PT aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, para coordenador de campanha. De acordo com o PT, no entanto, é preciso tomar cuidado com temas como a privatização da Sabesp, uma vez que a gente já contou aqui que o partido quer atrair pessoas de centro e empresários para conseguir virar o jogo nessa eleição e eles podem ser um público, um eleitorado favorável a esses processos de privatização.
E durante a extensa agenda no estado de São Paulo, o presidente Lula voltou a lamentar a ausência de representantes do governo paulista nos eventos. E o petista não perdeu a oportunidade de criticar a postura do governador Tarcísio de Freitas. A reportagem é de André Anelli.
A primeira manifestação do presidente Lula aconteceu durante visita à fábrica de trens da montadora chinesa CRRC, localizada na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, e que ficará responsável pela montagem de trens do metrô da capital paulista. Segundo Lula, ele não pensa nos partidos dos governadores, e sim se a população dos estados necessita de projetos do governo federal. A partir de então, ele lamentou o fato de Tarcísio não participar do evento que representa o resultado da iniciativa privada gerando empregos graças ao que ele considera como um cenário favorável proporcionado pelo poder público.
Ao invés da gente ficar falando bobagem, a gente colocou o BNDES para trabalhar e é por isso que a gente está emprestando 4 vezes mais daquilo que eles emprestavam para o desenvolvimento. É um investimento de 7 bilhões para gerar emprego, para trazer tecnologia, para trazer modernidade, inclusive para atender os trens que vai ser feito em São Paulo.
Nessa mesma ocasião, Lula também criticou o Tarcísio por conta do programa Casa Paulista, que, segundo o presidente, foi feito pelo governador para suprimir o nome do Minha Casa Minha Vida, mas que continua tendo a participação do governo federal.
Não precisava falar bem do governo, era só dizer aqui em São Paulo, no Minha Casa Minha Vida, no Casa Paulista que o governador inaugura, ele inaugura só o conjunto habitacional nosso. Só o conjunto habitacional nosso. Ao invés dele falar, olha, essa casa aqui é do Minha Casa Minha Vida, é construída pelo governo federal, eles colocaram 155 mil reais, eu coloquei 20 mil reais. Era só falar. E depois pode falar mal de mim à vontade.
O presidente ainda prometeu que nas eleições deste ano, a população vai saber qual gestor realiza políticas sociais no estado mais populoso do país. O presidente disse ainda que não houve ninguém que tenha feito mais investimentos em São Paulo e nas outras unidades federativas do que ele. Até o momento, Tarcísio não se manifestou sobre as declarações. Mais tarde, durante a inauguração de novas áreas do Hospital da Universidade Federal de São Carlos, o petista voltou a criticar a ausência de representantes da gestão Tarcísio.
Por quê? Por que que o governador e o secretário da saúde não estão aqui? Não poderia estar, até por uma questão de gentileza, até por uma questão de respeito. O secretário da saúde tem que estar preocupado com a saúde do estado. Porque essa gente vive muito, muito tempo mentindo. É muito fácil fazer propaganda mentirosa através do celular. Eu não faço nada, mas eu pego o celular, boto na minha frente e conto uma mentira. E lacro, eu vou lacrar.
A ampliação do hospital foi viabilizada com investimentos que incluem 25 milhões e meio de reais do novo PAC, além de 2 milhões e meio de reais por emendas parlamentares. De Brasília, André Anelli.
E aliados de Lula temem o aumento de Flávio Bolsonaro na pesquisa e planejam começar ataques ao senador do Rio de Janeiro. A análise é de Dora Kramer sobre o cenário político.
Quanto mais pesquisas de intenção de votos são divulgadas, maior é a preocupação do governo com o crescimento dos índices da oposição. Isso indica que os governistas erraram na avaliação do adversário, quer dizer, uma avaliação, esse erro, uma avaliação, eles reconhecem, é um erro reconhecido. Eles acharam que a candidatura de Flávio Bolsonaro não era para valer e que não valia a pena o presidente Lula entrar num embate direto com ele. Essa visão mudou, né? Mas, por enquanto, apenas parcialmente. A estratégia Agora é partir para o ataque, sim, mas só que isso seria feito por petistas e políticos aliados e não ainda, pelo menos, pelo presidente. O campo governista espera que a entrada de Ronaldo Caiado em campo, se for ele mesmo candidato do PSD, crie dificuldades para o filho do ex-presidente. E por que isso? Porque o pessoal do governo tem expectativa de que Caiado bata mais em Flávio Bolsonaro do que em Lula. Isso com a intenção de tirar o senador Flávio do segundo turno e ele Caiado, ou sei lá, quem for o candidato do PSD, para a etapa final com o presidente. Tudo bem, é uma ideia, faz sentido, só que falta combinar com Ronaldo Caiado, que bate no PT há quase 40 anos e não parece minimamente disposto a desistir.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, participou do seminário LID de Inteligência Artificial. E durante o evento, ele defendeu o uso da tecnologia como ferramenta para aprimorar os serviços públicos. A reportagem é de Daniel Lian.
O Brasil precisa desenvolver soluções próprias de inteligência artificial para diminuir a dependência das big techs e manter a soberania. É o que defende o governador do Piauí. Para Rafael Fonteles, é necessária, sobretudo, a segurança dos dados.
As big techs são importantes parceiras para o desenvolvimento de todo esse ecossistema digital, mas o poder público tem que fazer sua parte do desenvolvimento de soluções próprias, tanto na área de software quanto hardware, dado a sensibilidade dos dados que estão de posse do poder público. Então, tem muitos dados sensíveis que precisam ser trabalhados pela IA, mas com muita soberania.
A transformação digital é inevitável e contribui cada vez mais para combater a ineficiência tanto no setor público como no privado. Por isso, é imprescindível a capacitação no que diz respeito à IA.
A IA é talvez a inovação tecnológica de maior impacto da história da humanidade em volume e em velocidade do tempo. Nosso povo precisa estar preparado para usar as ferramentas e para fazer o bom uso delas. Isso vai afetar todas as profissões, todas as atividades humanas, já está afetando. Então, capacitar em massa a nossa população, sobretudo os jovens.
O setor privado também está atento aos passos que estão sendo traçados nos avanços digitais. O head do LID Inteligência Artificial e CEO da Exvia, Hugo Lee, destaca a importância de humanizar a IA.
A gente fala muito sobre humanizar, cuidar, proteger, porque no final das contas é o cidadão que é o foco, é a população, é a pessoa. Então, a inteligência artificial, ela precisa ser tratada como não só um produto, ela precisa ser tratada como algo que faz parte da nossa vida.
O ex-governador de São Paulo, João Dória, indica um foco crucial, a segurança cibernética.
A segurança também, a chamada cyber security, para que a inteligência artificial seja utilizada para o bem, seja no âmbito corporativo das empresas privadas, seja no âmbito público, de governança em estados, municípios e também do governo federal, e também no âmbito pessoal.
Ele fala sobre os cuidados, especialmente no período eleitoral, para coibir abusos e fake news.
Lembrando que nós temos uma campanha eleitoral pela frente e onde o mau uso da inteligência artificial pode conduzir pessoas ao erro no processo eleitoral.
Dória avalia que a eleição desse ano vai experimentar o uso mais intenso da inteligência artificial. Por isso, enxerga a importância de uma fiscalização rígida por parte dos tribunais regionais eleitorais e, principalmente, do Tribunal Superior Eleitoral.
E a Meta, que é dona do Facebook, demitiu centenas de pessoas para compensar gastos exatamente com a inteligência artificial. Acompanhe aqui com o Bruno Meyer.
A Meta tem traçado planos estratégicos para tornar o seu rendimento cada vez maior. Dessa vez, a ideia é aparentemente simples: atrelar a remuneração dos seus principais executivos ao avanço da empresa no mercado de inteligência artificial. O objetivo é muito audacioso, ambicioso e pretende alcançar um valor de mercado de até 9 trilhões de dólares até 2031. O plano prevê a concessão de opções de ações para 6 executivos da companhia, que só terão valor total caso as ações da empresa registrem uma valorização superior a 500%. Atualmente, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp vale cerca de US$1,5 trilhão na bolsa. Para atingir essa meta, os papéis da empresa precisariam chegar a aproximadamente US$3.700 por ação. Segundo a Meta, o pacote é uma forma de atrair e reter talentos em inteligência artificial, uma área considerada, claro, estratégica na disputa tecnológica entre as gigantes do setor. Mas para iniciar esse projeto ambicioso, a Meta precisou tomar atitudes que preocupam o mercado. Nesses últimos dias, a gigante de tecnologia iniciou uma nova rodada de demissões que deve atingir centenas de funcionários em diferentes áreas da empresa. Segundo a companhia, a medida faz parte de um processo de reestruturação interna para alinhar as equipes às prioridades estratégicas. A Meta vem ampliando fortemente os investimentos nessa área e projeta gastos entre 162 e 169 bilhões de dólares neste ano, o que pressiona os custos da companhia. No fim do ano passado, a empresa tinha 79 mil funcionários no mundo, o que significa que esses cortes representam apenas uma pequena parcela do quadro total de empregados.
E após recorde de passageiros, leilão do aeroporto do Galeão atrai gigantes do setor aeroportuário para assumir a administração do terminal. Quem acompanha esse assunto é o Rodrigo Viga.
Três grupos que já atuam no setor de aeroportos aqui no Brasil vão participar do leilão de venda assistida do aeroporto do Galeão na semana que vem. O evento vai acontecer na B3 em São Paulo na próxima segunda-feira. Dentre os interessados está a concessionária Rio Galeão, que hoje administra junto com a Infraero o Terminal Internacional do Rio de Janeiro. É a venda dos 49% de participação da Infraero nessa sociedade de propósito específico, a SPE. Valor mínimo definido pelo governo, R$ 932 milhões. Mas como a disputa, a concorrência, a tendência é que o valor a ser pago pelo grupo vencedor tenda a ser maior, na casa de 1,5 bilhão, talvez 2 bilhões de reais. Outros dois grupos que já operam aeroportos aqui no Brasil também apresentaram suas propostas à B3. E o certame acontece na segunda-feira da semana que vem. Zurich Airport, que já administra alguns aeroportos no país, como o de Florianópolis em Santa Catarina e de Macaé, aqui no norte fluminense, uma base importante para a Bacia de Campos e Bacia de Santos, funcionários que atuam no setor petrolífero. E o terceiro grupo interessado é o AENA, que administra diversos terminais aeroportuários no país, dentre eles o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos mais importantes de todo o Brasil. O governo Lula mexeu com o cenário dos aeroportos do Rio de Janeiro em 2023, ao estabelecer um teto de voos e passageiros para o Santos Dumont, que vinha roubando o interesse do Galeão. A concessionária do Galeão chegou até a admitir a possibilidade de devolver a concessão, mas com essa mudança acordada por governo federal, governo estadual e governo municipal, houve uma realocação de voos e de passageiros para o Internacional do Rio de Janeiro, que no ano passado bateu o recorde. Quase 18 milhões de pessoas passaram pelo terminal internacional. Do Rio, Rodrigo Viga.
Jornal da Manhã, 5h58.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. Sete opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Jornal da Manhã, 6 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Seguimos juntos já na segunda hora do Jornal da Manhã, atualizando as principais informações do Brasil e do mundo. Você pode participar com a gente também lá no YouTube, no canal da Jovem Pan. Entre por lá, deixe o seu like, faça a sua inscrição, participe do nosso chat por lá também. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estabeleceram novos critérios para o pagamento das verbas indenizatórias. São os chamados penduricalhos para juízes integrantes do Ministério Público. Acompanhe agora o que disse o ministro Gilmar Mendes sobre o tema.
A marcha da insensatez nos levou à necessidade de arrostarmos esse desafio, de chamarmos a atenção do CNJ, chamarmos a nossa atenção e fazermos uma profunda crítica e autocrítica desse sistema. E é um pouco isso que, de alguma forma, nós aqui estamos fazendo.
Bom, é assunto para a gente tratar aqui com o Henrique Kriegner, que vai comentar os temas com a gente aqui no Jornal da Manhã. Kriegner, como é que você viu essa decisão? Fala-se numa economia de mais de 7 bilhões de reais, porém, a gente ainda tem aí valores que poderão extrapolar o chamado teto. Então, na prática, não tem teto, né? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Esse é o ponto central que você tocou aqui agora. Quando o teto ele é flexível, ele não é teto. É quando o limite ele pode ser ultrapassado por uma razão, por alguma outra exceção, e as exceções elas se tornam a regra. Então, o teto não existe na prática. E esse é o maior problema que nós temos. Quando o dinheiro do trabalhador, o dinheiro que poderia estar financiando o avanço do país e o progresso do país e cuidando daquilo que o Estado precisa garantir para o cidadão, começa a financiar aquilo que são os penduricalhos. Na verdade, o nosso ponto principal deveria ser, se é oficial e essencial para a função do judiciário, então deveria fazer parte da remuneração do servidor e não ser algo que é opcional ali e fica nessa questão de alguns têm, outros não têm. A verdade é que o judiciário no Brasil é altamente privilegiado. Claro que isso não se aplica para todos os níveis de trabalho ali dentro do Poder Judiciário, mas os mais altos, esses sim, têm muito privilégio. E aí a gente vê uns absurdos que refletem o corporativismo nesse sentido. Quando a própria, houve aquela juíza, por exemplo, recentemente, reclamando que não havia lanche oferecido no tribunal. Quantos trabalhadores no Brasil também não têm lanche e quantos outros não têm nem acesso à comida?
Pois é, o Krigner, ele estava até dizendo que o cafezinho também não era mais agradável. Eu estava dando uma olhada aqui numa lista, ó, o que foi cortado, por exemplo, para que você que nos acompanha, nos ouve, nos assiste também, entenda, ó. Auxílio natalino, auxílio combustível, estou pegando só aqueles que nos assustam mais. Aí você tem auxílio alimentação, mas aí pode ter mesmo. Auxílio, aliás, assistência pré-escolar, gratificação por encargo de curso ou concurso, auxílio creche, indenização por serviços de telecomunicação e por aí vai. Inclusive, no final do ano, até chegou a se falar nesse auxílio natalino, que era uma espécie de excrescência também para todo mundo, né? Porque ninguém tem direito a isso, mas uma casta da sociedade acaba tendo esse cenário. Então veja que o quanto já não se perdeu de dinheiro em cima desses chamados penduricalhos, não, Krigner?
Exato, Nonato. E o pior é que quando um novo penduricalho é criado, há o pagamento retroativo, ou quando tem aquele ajuste atrasado, precisa ser feito retroativamente, ou seja, ele recebe pelo período que ele deixou de receber corrigido. Se fosse uma empresa, se cada um estivesse fazendo ali o seu dinheiro, uma empresa remunera como ela quiser. Se ela quiser dar auxílio Natal, Páscoa, mas nós estamos falando do dinheiro do cidadão. É o dinheiro que vem de impostos pagados com suor e com a dedicação do trabalho que o Estado não gera, porque o Estado não produz riqueza. Quem produz é o povo brasileiro, é o cidadão, e aí fica fácil, né? Você dá auxílio natalino, auxílio seja qual for, benefícios aí quando o dinheiro não é seu.
É isso. Obrigado, Krigner, que volta daqui a pouco com outros comentários aqui no Jornal da Manhã. E cá entre nós, se há esse extrapolar, se há efetivamente alguns ganhos a mais, é porque efetivamente não tem teto. São 6:06. O Senado aprovou um projeto que institui o novo Plano Nacional de Educação. A proposta estabelece metas para os próximos 10 anos na educação brasileira. Quem tem detalhes disso? Repórter Danúbia Braga, que participa conosco em São Paulo. Oi, Danúbia, bom dia, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, são metas e objetivos para os próximos 10 anos, que foi aprovado de forma antecipada na Comissão de Educação e também de forma consensual, quando os votos não têm ali a necessidade do registro, agora segue para a sanção presidencial. Bom, a votação, ela então foi colocada ali como simbólica, e esse projeto é de autoria do governo, estabelece aproximadamente 19 objetivos, com 73 metas que devem ser acompanhadas a cada 2 anos. E aí seguem em vigência pelos próximos 10 anos. A gente preparou uma arte, então, para acompanharmos juntos como deve ser esses objetivos, alguns desses 19 objetivos. Vamos ver juntos, então, como ficou separado. Atender 100% da demanda por vagas em creches e 60% de matrículas para crianças de 0 a 3 anos. Garantir vagas para todas as crianças na pré-escola em 2 anos. Também alfabetizar 100% das crianças até o segundo ano do ensino fundamental. Expandir até 65% as vagas em escolas de tempo integral, ou seja, 7 horas por dia, e 50% para a jornada ampliada. Segue também com incluir a matemática entre as metas de alfabetização, erradicar o analfabetismo na população com 15 anos ou mais, aumentar o investimento público em educação para atingir 10% do PIB em 10 anos. Além disso, eles também falam sobre acabar com a desigualdade entre grupos raciais, regionais e também colocam ali como grupos sociais. O plano ele estabelece essas metas para a educação ambiental também e o uso responsável de tecnologias como suporte de ensino. São objetivos, então, por parte do governo em relação a todas essas metas. A gente também tem o trecho da relatora da comissão, a senadora Tereza Leitão, em que ela fala sobre esse novo plano, trazendo esses 19 objetivos com 73 metas. Vamos acompanhar o que ela disse.
Prevendo que metas podem ser revisadas e revistas. E não são uma coisa acabada para só ser avaliada ao final do plano. Que terá um plano de ações a cada 2 anos. Essa é uma grande novidade deste plano. Que terá um relatório do INEP, também a cada 2 anos, cujas tarefas de monitoramento e avaliação são compartilhadas pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Fórum Nacional de Educação e por esta casa, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara.
Bom, e os parlamentares têm pressa, né, para que esse projeto entre em sanção, uma vez em que, no momento, eles estão sem nenhum plano nacional de educação. O último que esteve em vigência foi de 2014 a 2024, e aí o governo federal ampliou para 2025, mas no momento eles estão sem nenhum plano nacional de educação, então por isso que é importante que esse projeto entre em sanção. O texto também inclui, fixa algumas medidas que são muito importantes, medida de monitoramento direto, e indireto de incentivo, fiscalização e controle externo e interno social, e estipula também parâmetros que os governos estaduais e municípios tenham obrigação de cumprir em relação à oferta educacional. É claro que é um assunto que mexe com a gente, com a nossa vida, afinal de contas a gente está falando de educação, educação base, e a gente só consegue ter uma nova perspectiva de país com uma educação sendo bem aplicada, né, Nonato?
Ah, sem dúvida nenhuma, Danúbia Braga, não há dúvida nenhuma que investimento em educação talvez seja a melhor alternativa, a melhor saída para a gente pensar no futuro melhor do Brasil e dos brasileiros também como um todo. Agora, área internacional, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã está fora de controle. Vamos até a Europa, porque o Luca Bassani participa com a gente ao vivo aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes sobre essa fala do português Guterres. Luca, bom dia.
Bom dia também a você, Nonato, a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, diz que o conflito que se alastra no Oriente Médio está fora de controle e disse também que as Nações Unidas temem um embate maior, de maior escala que arraste mais países e também tenha consequências mais drásticas para a economia global. Tudo isso acontece em um contexto em que há diversas falas divergentes, dissonantes entre as lideranças dos Estados Unidos e do Irã a respeito de negociações que supostamente estão acontecendo nos bastidores para pôr fim neste conflito de maneira diplomática. Tudo aquilo que também acontece no Líbano é acompanhado de forma bastante detalhada pela ONU, afinal há muitas resoluções em relação ao território libanês, a presença do Hezbollah, a presença de Israel também dentro deste território, algo que já foi quebrado por ambos os lados em inúmeras ocasiões, desde a assinatura dessas resoluções e principalmente desde a reativação dessa guerra no começo deste ano. Outra preocupação da ONU, que tem uma das agências mais importantes, né, a Agência Internacional de Energia Atômica, são os ataques às usinas nucleares iranianas e a chance disso poder significar um acidente nuclear de maior escala que afete a população civil iraniana. Por enquanto, aquilo que é observado é que há, de fato, ataques acontecendo em Natanz, em Isfahan, em Fordow, em várias dessas diversas usinas nucleares do país, mas o nível de radiação ainda está sob controle, de acordo com a própria agência internacional. Algo também que é monitorado é a questão do Estreito de Hormuz pelo seu impacto, não só nas economias emergentes e até mesmo desenvolvidas pelo preço do petróleo, mas a crise que isso pode causar no setor dos fertilizantes. Nós falávamos aqui ontem sobre a Rússia limitar a venda do nitrato de amônia para o resto do mundo, lembrando que dentro do Oriente Médio, quase 30% deste mesmo composto químico é produzido e acaba fazendo falta para inúmeros países, inclusive o Brasil, a longo prazo em relação ao seu agronegócio. Então, a ONU monitora essa guerra em diversas frentes e diz que não é um cenário animador, é um cenário que é preocupante e que pode se transformar em uma nova espiral do caos se os países não optarem por um caminho de desescalada ou talvez de comprometimento pela paz. Como falamos aqui também, os nossos comentaristas sempre trazem em seus comentários, a ONU perdeu bastante da sua legitimidade, bastante da sua influência, e apesar dessas falas contundentes, poucos acreditam que elas possam representar alguma mudança de fato, seja na postura militar de Israel e dos Estados Unidos, seja também na postura militar e geopolítica do Irã dentro do Oriente Médio, o que traz perspectivas bastante nebulosas para o futuro próximo. Nós, como sempre, acompanhando essa guerra desde o primeiro dia, continuaremos a ver os próximos acontecimentos e repercussões, sejam diplomáticas e políticas, sejam militares.
Obrigado, Luca Bassani, atualizando para a gente essas informações na Europa a respeito do conflito no Oriente Médio. Daqui a pouco o Luca volta com outros detalhes internacionais. E o governo dos Estados Unidos anunciou uma ferramenta para agilizar o processo do visto para os torcedores com ingressos comprados para a Copa do Mundo deste ano. Quem tem mais detalhes é o nosso correspondente Eliseu Caetano.
A Copa do Mundo ainda nem começou, mas já levanta dúvida entre os torcedores, principalmente os imigrantes, que pretendem entrar aqui nos Estados Unidos durante o torneio. Marcada para acontecer entre junho e julho deste ano, a competição será histórica. Pela primeira vez, três países vão sediar juntos: Estados Unidos, Canadá e México. Serão 48 seleções em mais de 100 jogos, com a maior parte das partidas aqui no território americano, incluindo cidades como Miami, Los Angeles e Nova York. A expectativa é de que milhões de turistas internacionais desembarquem no país, o que já acendeu o alerta das autoridades para possíveis gargalos na imigração. E por isso, o governo americano anunciou uma novidade, o FIFA Pass, um mecanismo que promete agilizar a entrada de visitantes durante o evento.
E como parte desse papel de anfitrião, lançamos uma iniciativa, um sistema de agendamento prioritário para aquelas pessoas que querem assistir um dos jogos aqui nos Estados Unidos, mas que ainda precisam do visto americano. O visto americano é necessário para qualquer pessoa que quer entrar no nosso país, seja para assistir um dos jogos da Copa do Mundo ou para outro propósito de turismo. Então, as pessoas que querem assistir os jogos aqui devem passar pelo processo normal de solicitar o seu visto. E depois, vai ter uma entrevista onde um funcionário vai avaliar o seu caso.
Para quem pretende vir para cá, para os Estados Unidos durante a Copa, o principal ponto é entender que o FIFA Pass não funciona como um visto. Ele pode até acelerar as etapas, mas não muda as regras imigratórias, que continuam as mesmas, inclusive com entrevistas, análise individual e possibilidade de recusa na entrada. Na prática, o passe funciona como um complemento integrado ao ingresso dos jogos e aos dados do viajante. A prioridade deve ser dada a torcedores com tickets comprados, como forma de organizar o fluxo nos aeroportos e nos postos de imigração.
Pessoas que compraram seus ingressos através do site oficial da FIFA. Isso é importante destacar, porque o FIFA Pass não funciona para pessoas que compraram de alguma agência terceirizada. É só para portadores de ingressos que utilizaram a FIFA.com. Eles podem, através deste site, solicitar a sua entrevista para o visto americano. Mas é importante destacar também que não é obrigatório utilizar o sistema FIFA Pass. É opcional.
Mesmo com a promessa de mais agilidade, os especialistas alertam que nada muda na decisão final. A entrada aqui nos Estados Unidos continua sendo definida pelo agente de imigração e no momento da chegada. A criação do FIFA Pass acontece em meio a preocupações com o impacto migratório da Copa, especialmente diante do histórico rigoroso dos Estados Unidos na concessão de vistos e no controle de fronteiras. Além disso, o torneio deve coincidir com o verão americano. período de alta temporada que pode aumentar ainda mais a pressão sobre os aeroportos, hotéis e infraestrutura nas cidades sede. Até lá, a orientação é clara. Quem pretende acompanhar a Copa deve se planejar com antecedência, garantir o visto, documentação completa e acompanhar as atualizações oficiais. Em um evento desse porte, qualquer detalhe pode fazer a diferença entre entrar no país ou ficar de fora dos jogos. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
6 horas e 18 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã. E hoje acontece, às 2 da tarde, o julgamento da prorrogação da CPMI do INSS lá no Supremo Tribunal Federal. A Beatriz Souza detalha pra gente.
Hoje o futuro da CPMI do INSS está em jogo novamente. O plenário do Supremo vai analisar a decisão do ministro André Mendonça, que prorrogou os trabalhos da comissão. O caso, que inicialmente seria analisado em julgamento virtual, será votado presencialmente pelos ministros em sessão marcada para as 2 da tarde. Na decisão, Mendonça deu prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, fizesse a leitura do requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPMI, o que não aconteceu. Nos bastidores, Alcolumbre ficou irritado com a interferência e aguarda o julgamento de hoje antes de dar um pronunciamento. Diante do incômodo, ministros do STF, ouvidos sob reserva por diversos veículos de imprensa, dizem que a decisão de Mendonça deve ser revertida.
Se o plenário não derrubar a decisão, a CPMI vai ter mais 4 meses para dar andamento nas investigações. Se for revertida, a comissão deve encerrar os trabalhos até sábado, incluindo a votação do relatório final, com mais de 5 mil páginas e 228 indiciados até o momento.
No mesmo dia do julgamento, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, marcou uma reunião para votar 2 requerimentos apresentados pelo relator, deputado Alfredo Gaspar. Nos bastidores, a base do governo já se articula caso a CPMI seja prorrogada. Parlamentares querem que a comissão tenha no máximo 15 dias para finalizar os trabalhos, para evitar desgastes ao governo em um ano eleitoral. Viana já disse que mais 60 dias seriam suficientes para concluir os trabalhos.
É mais um tema para a análise do Henrique Kriegner hoje com a gente aqui no Jornal da Manhã. Ô Kriegner, é necessária essa prorrogação? Qual é a tua expectativa para esse julgamento?
Olha, infelizmente, Nonato, é uma quase que certeza que o STF deve derrubar essa decisão do ministro André Mendonça, para que haja prorrogação e a leitura, né, que não foi cumprida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que é muito triste, porque a CPMI, nós estamos acompanhando, ela vai chegando a uma fase final com um relatório muito robusto, com as investigações que foram feitas, com quebra de sigilo, e tudo isso pode ir por água abaixo. O ministro André Mendonça, e aí tem essa discussão jurídica se ele deveria ter intervido ou não, mas do ponto de vista político, o que aconteceu ali foi fazer prevalecer a vontade popular e o bem também do Estado, justamente porque você precisa manter essa investigação. Mas a pergunta que todo mundo que está em casa precisa fazer é: por que é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se opõe tanto à investigação da CPMI do INSS? Quais são os interesses que têm gerado tanto incômodo assim ao presidente? Se o presidente tem o desejo de fazer com que a transparência seja fortalecida, o princípio da publicidade também seja praticado e a verdade prevaleça, a CPMI não é problema nenhum. Quem não deve, não teme. Por que tanta interferência e resistência em fazer a CPMI acontecer? Essa é a dúvida que fica.
Jornal da Manhã, 6 horas e 22 minutos.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frostfree com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$3.798 à vista. Ou 10 de R$379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Samsung Galaxy A06, memória de 128 GB, câmera dupla de 50 megapixels e RAM de 4 GB. Nas Lojas 100, só R$798 à vista. Ou 10 de R$79,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Tenha, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Seis horas e 25 minutos. Seguimos aqui com o Jornal da Manhã. Agora a gente traz as capas dos principais jornais que já circulam nesta manhã de quinta-feira. Começando pela Folha de São Paulo, a manchete principal. Investigado por laço com Master, fundador da REAG, negocia delação, diz aqui a Folha. Gestora de João Carlos Mansur é suspeita de elo com crime organizado. Ele nega as acusações, diz o jornal. Além disso, cunhado de Vorcaro troca de advogados para tentar delatar. É mais um tema de capa da Folha para hoje. Outros destaques. Chanceler diz que Irã avalia a proposta dos Estados Unidos para a paz. É mais um assunto. E foto de capa de hoje da Folha para o presidente Lula inaugurando, batizando, o caça Gripen, que foi apresentado em São Paulo. É o primeiro caça supersônico produzido aqui no Brasil. Da Folha, vamos aos assuntos do Jornal do Estado de São Paulo. STF limita penduricalhos, mas oficializa teto com puxadinho, diz aqui o Estadão. Assunto que já comentamos aqui no Jornal da Manhã. A remuneração total poderá superar o teto de servidores em até 35%. E aí, de novo, se supera o teto, porque não tem teto, né? Então você pode avançar um pouco mais. Grupo que quis comprar o Master é alvo da Polícia Federal por fraude e elo com o Comando Vermelho. Mais um assunto de capa do Estadão no dia de hoje. Foto de capa do Estadão na mesma linha da Folha, o presidente Lula batizando o primeiro caça supersônico feito no Brasil, o Gripen. E agora vamos aos temas abordados pelo jornal O Globo, que é editado no Rio de Janeiro. Está aqui a manchete principal. Recursos públicos. Supremo limita penduricalhos a até 70% do teto no judiciário e no MP, mais ou menos a mesma linha dos demais jornais. A ONU classificando o tráfico de africanos escravizados como o crime mais grave já cometido pela humanidade, também está na capa do Globo de hoje. Outro destaque, Google e Meta condenados por vício em redes. E aí tem os adolescentes ali observando redes sociais, e é exatamente em cima dessa linha que vai a foto de hoje do jornal O Globo. Tem França e Brasil hoje, principal teste para a seleção do Ancelotti, 5 da tarde. E um tema que tem chamado a atenção também no Rio de Janeiro, e aí por extensão do Brasil, porque o governador pretende ser candidato ao Senado, eleição para mandato tampão no Rio será indireta, confirma o Tribunal Superior Eleitoral. E é exatamente esse assunto que a gente vai trazer para a análise do Henrique Krigner, aqui no Jornal da Manhã. Essa questão da saída de cena do governador do Rio de Janeiro, e agora Krigner podendo ter um mandato tampão com eleição indireta lá no Rio de Janeiro. A essa altura do campeonato, quando estamos aí às portas de fechar já esse mandato. Você tem o quê? Pouco mais de 8 meses de mandato, e ainda assim com eleição no meio, com Copa do Mundo, é muito tampão esse mandato, não, Krigner?
E ainda se fosse só esse o problema, né, Nonato? A gente tem o Rio de Janeiro sem governador, sem vice, sem presidente da Assembleia Legislativa, sem chefe da Polícia Civil e sem chefe da Polícia Militar. Ou seja, uma situação de caos organizacional e institucional também no governo do Rio de Janeiro. É um milagre, que, na verdade, que o Estado continua de pé e a vida continua acontecendo por ali, porque realmente é um problema seríssimo. Agora, com essa nova eleição, vai ser eleito alguém que não vai ter um potencial de transformação, de mudança, vai dar sequência ali minimamente aquilo que é necessário para que não haja nenhum grande problema. Fica também o destaque aí para a questão da ineligibilidade possível aí do governador Cláudio Castro, né, do ex-governador Cláudio Castro. Então, realmente uma questão muito delicada que ainda precisa acontecer, ser definida no estado do Rio de Janeiro. E a esperança é que com essas eleições o povo escolha bem os seus representantes e assim haja um pouco mais de estabilidade por lá, Nonato.
Obrigado, Krigner. Daqui a pouco mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. O Mercado Livre fará investimento recorde no Brasil em 2026? É assunto aqui para o Bruno Meyer.
O Mercado Livre anunciou 57 bilhões de reais em investimentos no Brasil apenas neste ano de 2026. Esse valor é 50% maior do que o investido em todo o ano passado. Parte do dinheiro será destinado à criação de 10 mil empregos no país, a maior parte nos times de logística, serviços financeiros e tecnologia, áreas que, segundo a companhia, são cruciais para sustentar a eficiência. Outra parte do dinheiro vai para a construção de mais 14 centros de distribuição fulfillment, em que a empresa é responsável por armazenar e realizar a operação logística até o consumidor final. Estes tipos de armazenamento agilizam a entrega final do produto. Até o fim do ano, o plano é o Mercado Livre ter 42 centros de distribuição. Haverá ainda investimentos no mercado pago, ampliando a oferta de crédito e também a integração com o ecossistema de e-commerce. A companhia, nascida na Argentina, aumenta em 50% o investimento no país diante do avanço de plataformas chinesas asiáticas como a Shopee. Há cerca de 3 semanas eu recebi aqui nos estúdios do Show Business, na Jovem Pan, o presidente do Mercado Livre, Fernando Yunes. Ele disse que a companhia tem 43% do mercado de comércio eletrônico no país, segundo estimativas do mercado, liderando com folga o setor. Em segundo lugar, vem a asiática Shopee, com aproximadamente 15%. Mas mesmo com essa folga, não há um dia sequer de sossego para o time da companhia, que vê a concorrência cada vez maior e mais acirrada dos estrangeiros, como a americana Amazon e também a chinesa Temu, que, embora tenha uma fatia pequena, cresce. A Shopee, por exemplo, tem ampliado a sua estrutura de fulfillment no Brasil com novas operações no Nordeste e um mega projeto em Guarulhos. De acordo com o Mercado Livre, o Brasil segue como principal mercado do grupo, representando 52,6% da receita total da companhia no ano passado. É uma fatia de mais de 84 bilhões de reais.
Jornal da Manhã, 6h32 agora.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, vem aí a Uber Elite, assim vai chamar a nova opção de viagem com motorista particular destinada a passageiros corporativos e executivos, que será a opção de viagem mais cara, é claro, disponível no aplicativo. A Uber quer, com isso, fortalecer o segmento premium, é um braço da companhia que já movimenta 10 bilhões de dólares com as corridas mais caras, como o Comfort e também o Black. Mas, por enquanto, só nos Estados Unidos, porque o aplicativo abriu acesso para usuários frequentes do Uber Black e clientes corporativos em Los Angeles, São Francisco e, em breve, em Nova York. A expectativa é disponibilizar esse recurso para mais cidades dos Estados Unidos e, no futuro, no exterior.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento.